Bem-vindo ao podcast Prende o Grito, sua dose quinzenal de inquietação. Eu sou Andréia Borba.
E eu sou o Diego Adami. Junte-se a nós no Instagram, @PrendeOGritoPodcast, e embarque conosco nessa jornada em busca de um jeito mais leve de viver. Estamos no ar?
Sim! Estamos no ar!
Finalmente, né? Depois de quantos meses de gestação, isso aí que a gente pode chamar assim, né? Uns 8 meses, acho, né? Atropelados por uma pandemia, que não tem dia, não tem hora pra acabar. Mas a gente tá aqui, lindos and maravilhosos, estreando esse podcast não menos maravilhoso, que é o Prende o Grito.
E o Prende o Grito é um podcast exatamente à nossa altura, eu diria. E hoje, nesse que é, digamos assim, o episódio número 0, nós queremos nos apresentar para que vocês nos conheçam e nós possamos conhecer vocês também. Afinal, teremos um encontro marcado pelo menos a cada 15 dias por aqui.
Isso mesmo, a gente espera que todo mundo nos acompanhe, né? A gente vai aos poucos nos conhecendo, a gente vai conhecendo os nossos ouvintes, os ouvintes vão nos conhecendo. E para isso, a gente quer se apresentar, né? Então vamos começar pela Déia se apresentando. Quem é Andréia Borba?
Pois então, Andréia Borba é uma pessoa nascida no interior do Rio Grande do Sul, que veio para Caxias pequenininha, que leciona filosofia e sociologia há mais de 20 anos e é apaixonada pelo que faz, e que mora com seus filhos de quatro patas. Sou uma gateira assumida. E eu sei, já dando um spoiler, que o Diego também é, vocês saberão, eu dei a ele uma gatinha maravilhosa. E também estou muito feliz de estar aqui, espero que todos nós possamos compartilhar muitas experiências. E aproveitando, agora eu é que pergunto, quem é Diego Adami?
Aliás, esse podcast podia ser muito bem um podcast sobre gatos e para gateiros, né? Mas isso é um outro assunto que a gente vai colocando no meio das nossas conversas. Eu sou, então, Diego Adami, eu sou jornalista, eu trabalho nessa profissão há 15 anos. É uma profissão que me faz me deixa muito orgulhoso de poder exercer essa profissão, de poder contar as histórias de vida das pessoas, de poder compartilhar as dificuldades, compartilhar as alegrias das pessoas e, de certa forma, poder ajudá-las. É isso, eu também sou apaixonado pelos meus dois filhinhos de quatro patas, a Cia e o Apolo. Também adoro um bom papo, adoro conversar sobre a vida, sobre as questões atuais, sobre questões antigas. Enfim, é isso que a gente quer também aqui compartilhar com os nossos ouvintes, né? A gente espera formar uma comunidade, assim, de pessoas com interesses em comum. E aí, para a gente se apresentar um pouco mais, a gente poder ir conhecendo os nossos ouvintes, a gente também pensou numa dinâmica para ir quebrando o gelo. Afinal de contas, eu e a Déia, a gente nos conhece, a gente estava fazendo as contas 26 anos, né?
Exato. Eu e Diego nos conhecemos ainda no início da adolescência e crescemos juntos, descobrimos muitas coisas juntos. Nos afastamos por um período fisicamente, porém, o coração sempre esteve unido. E a dinâmica que a gente gostaria de propor é uma coisa um pouquinho diferente. Nós queremos convidar vocês a serem teletransportados conosco para o ano de 1994.
Um escreveu uma carta para o outro nos anos 90, 1994, falando um pouco assim para a pessoa que a gente tinha recém conhecido, né, que a gente estava começando a conhecer, com algum conselho para o que estava por vir pela frente, deixando alguma mensagem, alguma palavra que tocasse o coração.
A ideia era que nós pudéssemos olhar para aquela pessoinha lá de 1994 e pensar por tudo que essa pessoa passou, pensar por todas as dificuldades, todos os bons momentos e pensar assim, se eu pudesse olhar no olho dessa pessoa, o que eu diria? Então nós gostaríamos de convidar vocês a fazer essa jornada conosco.
E é um exercício difícil, né? Eu não sei como é que foi para ti fazer essa dinâmica, assim, mas... Porque ao mesmo tempo que a gente tinha que olhar para trás, escrevendo uma carta para uma pessoa, já sabendo por tudo que ela iria passar na vida, ao mesmo tempo a gente não queria dar spoiler, né? Eu, pelo menos, não queria dar spoiler para a Déia de 94, porque afinal ela tinha que viver a vida dela, né? Mas algumas coisinhas a gente acaba contando.
Exato, eu também. Então, se vocês me dão licença, vou começar lendo a carta que o Diego escreveu para mim. Ui, vamos lá. Tcharam, que rufem os tambores. Diz o Diego, então. Olá, como está? Aqui em 2020 vivemos tempos difíceis. Desculpa começar assim, mas eu estaria mentindo se dissesse que está tudo bem. Não quero parecer pessimista. Pelo contrário, tenho fé de que em breve tudo vai passar. Só não sabemos quanto tempo ainda vai levar. Para ter uma ideia, acredita que estamos há 5 meses sem poder sair de casa tranquilos? Nossas vidas viraram de perna para o ar, desde que um vírus maldito, o coronavírus, se espalhou pelo mundo e nos obrigou a mudar completamente nosso jeito de se relacionar. Imagina se de uma hora para outra você tivesse que se afastar das pessoas das quais gosta para protegê-las de algo muito ruim, cruzes. Nada de beijos, nada de abraços carinhosos, nada de encontros entre amigos. E lá se vai quase meio ano. Meio ano em que parecemos viver em suspenso, como que num sonho, que mais parece um pesadelo sem fim. Um comentário, já dizia Fred Krueger, nunca deixe de sonhar. Fui maldosa, voltarei para a carta. Enquanto escrevo, volto em pensamento a 1994, o ano em que nos conhecemos. Foi um ano e tanto. Fomos da tristeza pela perda de Ayrton Senna em um trágico acidente numa corrida de Fórmula 1 na Itália, numa manhã de domingo, à euforia de vermos a seleção brasileira conquistar, 2 meses depois, o Tetra na Copa do Mundo nos Estados Unidos. Foi lindo ver o povo todo nas ruas comemorando a vitória, né? Uma época em que a bandeira verde-amarela ainda era símbolo de orgulho para o país. Chega a dar um nó na garganta perceber que ela nos foi roubada e o seu significado completamente descaracterizado, para pior, desde que o atual presidente, que me recuso a chamar de nosso, tomou o poder em 2018. Mas seguimos resistindo. Não quero antecipar muita coisa para não estragar sua juventude pensando no que está por vir. Outro dia, falando sobre a nossa amizade com um amigo, dizia ele que nesse tempo todo só não casamos, mas já fizemos de tudo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Olha que passamos por tantas coisas nesses 26 anos. E olhando para trás, posso afirmar com toda a convicção que sou muito grato por ter podido contar com a tua companhia para atravessá-las. Ai, Diego, não posso chorar. Outro dia, falando... Ops, ó, ia ler de novo. Fiquei nervosa, tô emocionada. Perdão, gente. Leitura ao vivo é assim. A ideia é não dar spoilers, mas não tem como não adiantar algumas coisas. Teve a época da escola. Ai, meu Deus, tu não vai contar minha vida, Diego. Tô ficando com medo de continuar a leitura. Mas vamos lá.
Vamos em frente.
Teve a época da... Vamos lá, coragem. Teve a época da escola, quando o ensino médio ainda se chamava segundo grau. Nossa, isso detona, conta toda a idade, Diego. Por
Opa, amiga.
incrível que pareça, nunca estudamos na mesma turma, é verdade, mas fomos sempre muito próximos nas atividades extra-classe, nas gincanas, nas festas, e agora aqui, gente, no Prende o Grito. Teve o tempo do grupo de jovens, por meio do qual podíamos mostrar nosso talento de atores nas encenações, e também mobilizávamos a comunidade em ações beneficentes.
Ai,
Já adulto.
só um parênteses. A Déia teve um ano dessas encenações que ela foi
Não, ele vai contar.
ela foi a Maria da Sexta-feira Santa. Não, foi a
Foi a Santa
Santa
Catarina.
Catarina da comunidade onde a gente participava. Ela desmaiou no palco. Enfim, fecha parênteses.
Não, reabre parênteses. em minha defesa, o palco estava montado em cima de uma carreta debaixo do sol do meio-dia e eu tinha umas 25 toneladas de panos em volta de mim. Enfim, vergonha alheia, né? Vamos lá. Já adultos, quantas vezes quebramos a cara em relacionamentos? E quantas vezes um foi ouvido e ombro para o outro? Sempre com as palavras certas para o momento. Não importava o quanto fosse doer. Ou é verdade. Assim se cultivam amizades verdadeiras, não é? Aliás, até hoje não sei responder se somos nós quem escolhemos os amigos ou se são eles que nos escolhem. O fato é que entre alegrias, tristezas, conquistas, decepções, perdas e ganhos, o que seria da vida sem essa montanha-russa de sensações? E mais, o que seria da vida sem esse turbilhão de sensações e emoções compartilhadas com alguém cuja amizade podemos contar nos piores e nos melhores momentos? Mesmo que por um tempo cada um siga seu caminho e percamos o contato. Quando os laços são fortes, tudo persiste. É verdade, né, Gi? O mais importante nisso tudo, simples, seguir sempre o que o coração diz e procurar ser sempre quem se é. Com o tempo, passamos a entender que as melhores coisas da vida não são exatamente coisas, mas sim as pessoas e os momentos vividos com intensidade e autenticidade. E que, como diz uma famosa frase eternizada por Saint-Exupéry no livro O Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Sim, às vezes é bom e necessário ser clichê. E que nos momentos mais amargos você não se afaste de suas convicções, por mais tentador que possa ser. Tudo tem um propósito, e na maioria das vezes é para o nosso crescimento pessoal. Já diziam os Beatles, no fim, o amor que você recebe é igual ao amor que você dá. Por falar em fim, termino com uma frase extraída de Alice no País das Maravilhas, publicada em 1865 por Lewis Carroll. Disse o excêntrico chapeleiro maluco: o segredo, querida Alice, é rodear-se de pessoas que te façam sorrir o coração. E então, só então, que estarás no País das Maravilhas. Nossa, que o caminho lhe seja doce. Fica bem. Um abraço apertado e boa jornada. Ai, Diego, eu amo você.
Ah, eu também amo. Eu também, demais, demais. Nossa... Foi muito legal escrever essa carta, assim, porque a gente se lembra de muitas coisas, né? Nossa, mais de 25 anos, né? Juntos e separados.
Foi passando um filme na minha cabeça enquanto eu lia. Exatamente isso que foi acontecendo. Foi se desenrolando um filme.
E parece que nessa época, né, nessa época que a gente vive, assim, de distanciamento, as coisas ficam mais afloradas, né? E aí a gente também se solta mais. Não que a gente tenha alguma coisa que a gente não se solta um com o outro, mas, enfim, as emoções são mais afloradas, né?
É que eu acho que a gente acabou percebendo a importância que elas têm na nossa vida. A importância que o contato tem, a importância do outro. Finalmente, nós nos demos conta de que não somos sozinhos. Uhum. E nem temos como ser.
Pois é, e assim, até para situar nossos ouvintes, nós ficamos uns 4 meses, acho, sem nos encontrar pessoalmente, né? A gente se encontrou aqui essa semana quando eu fui te levar um material para a gente gravar esse episódio, né? Para gravar esse programa, porque alguém que tá junto faz 26 anos e tem que ficar todo... Acho que a gente nunca tinha... Só quando a gente se afastou um tempo, porque tu foi viajar, foi morar em outro estado, e depois morou uma época em outro país também, né? Enfim, que a gente acabou se afastando, mas nunca tínhamos ficado tanto tempo estando na mesma cidade.
É verdade. Inclusive o Diego, para que todos saibam, era o xodozinho da minha falecida mãe.
Ah,
como ela amava.
Que demais.
Mas então, Di, eu tô ansiosa para que você leia a minha.
Ah,
depois
eu não li,
comentaremos.
Hein? Recebi a tua carta e me segurei para não ler antes, porque eu queria ler junto contigo aqui na minha frente, na tela do computador, né? Porque também a gente tá gravando aqui, cada um na sua casa, mas essa tecnologia que é bacana, né? conquistas. Maravilhas da tecnologia que consegue nos aproximar mesmo distantes.
Verdade, ficamos maravilhosos da cintura para cima e de pijama da cintura para baixo, com bolsa de água quente nos pezinhos.
Ah, é o resumo. Eu sou resumo do meu inverno. Até postei ontem nos stories os pezinhos com a bolsa de água quente que virou a minha companheira da quarentena e do inverno. Mas vamos lá.
Básico, vamos lá.
26 conselhos para o Diego.
Sim, tenham paciência.
Eu adoro listas para deixar registrado também. Então, 26, vamos lá. 26 conselhos para Diego. Oi, Di, como vai sua vida? Eu escrevo do futuro, precisamente do ano 2020. E que ano, meu amigo? Que ano? Você verá. E não vou fazer nenhuma previsão para o seu futuro. Nem adianta ficar animadinho. Mas se você me permitir, gostaria de lhe dar alguns pequenos conselhos que talvez possam facilitar a sua jornada. Afinal, a vida é o somatório das experiências que vamos acumulando ao longo do caminho e nada é tão gratificante quanto compartilhá-las com quem amamos. E é por isso que pensei em 26 conselhos, um para cada ano de nossa amizade. Sim, somos amigos desde essa época. E lá vai tempo, né? Cá estão eles. Número 1. Não tenha pressa, porém jamais perca tempo. Não é necessário sair atropelando as coisas por achar que não haverá tempo suficiente para tudo o que você quer fazer. Mas, por outro lado, não pense que terá todo o tempo do mundo. Acredite, a vida passa rápido demais. Número 2. Não mude quem você é apenas para agradar ou impressionar as pessoas. Se tiver que mudar algo, que seja por sua própria vontade e não por outra pessoa. Não esqueça de que quem ama você, ama do jeitinho que você é, com seus defeitos e qualidades.
Defeitos, né?
Número 3. Gaste menos tempo se preocupando com o que os outros vão pensar e mais tempo descobrindo aquilo que faz você feliz. Lembre-se que essa é a sua vida. E é você que terá que vivê-la pelo resto dos seus dias. Então, meu amigo, faça valer a pena. Quem se importa com o que os outros pensam, né? Número 4. Jamais, em hipótese alguma, permita que alguém lhe diminua. Não aceite piadinhas maldosas ou opiniões carregadas de supostas boas intenções. A opinião que alguém tem a seu respeito não define quem você é. Número 5. Perdoe sempre. Ainda que você não consiga esquecer, perdoe mesmo assim. A vida é curta demais para carregarmos mágoas desnecessárias. Número 6. Cultive bons pensamentos e cerque-se de pessoas positivas. Construa relacionamentos saudáveis, sendo consciente de com quem você preenche sua vida. Número 4. Não procrastine sentimentos. Jamais adie uma declaração de amor. Deixe que as pessoas saibam o quanto você as ama. Número 8. Seja humilde. Admita seus erros e saiba quando pedir perdão. Aprenda a ouvir o que as pessoas têm a dizer e seja empático. Número 9. Seja grato àqueles que sempre estiveram ao seu lado. Reconheça que você não chegou onde está sozinho. Muitos são os que lhe auxiliaram para que você tivesse sucesso. Agradeça-o sempre. Número 10. Peça ajuda. Você não precisa carregar sozinho o peso do mundo. Permita-se demonstrar fraqueza e pedir ajuda para quem você ama. Número 11. Não sofra por aquilo que não depende de você. Aceite o fato de que, às vezes, simplesmente não temos o controle sobre as situações e, portanto, sofrer por elas é inútil. Número 12. Não se culpe. Você fez o melhor que podia com o que dispunha no momento. Ao invés de culpar-se, assuma consigo mesmo o compromisso de fazer diferente na próxima vez. Número 13. Passe mais tempo com as pessoas que você ama. Cada momento ao lado daqueles que amamos é precioso, portanto, não desperdice-os jamais. Número 14. Aprenda coisas novas sempre. Não importa o quanto você sabe sobre a vida, o quanto você aprendeu ou por quantas experiências você já passou. Todo dia é uma nova oportunidade de aprendizado e evolução. Número 15. Viva uma vida que seja significativa para você. Habitue-se a fazer tudo com paixão. Não ceda à tentação de fazer por fazer. Número 16. Não leve para o lado pessoal. Compreenda que, assim como você, cada pessoa está apenas tentando encontrar o seu próprio caminho entre erros e acertos. Número 17. Mantenha um diário. Registre as coisas mais importantes e significativas da sua vida. O hábito da escrita auxilia no ordenamento de pensamentos e emoções. Além disso, aposto que será interessante revisitar quem você era no passado. Número 18.
Tem um diário, Diego?
Não tenho, mas...
Viu? Se tivesse chegado a minha carta, puxa vida.
É, não tenho e agora bateu um arrependimentozinho de não ter tido nesses anos todos. Mas enfim.
Eu também não tenho. É o sujo falando do mal lavado.
Número 18. Seja fisicamente ativo e cuide da sua alimentação. Hábitos saudáveis são potentes fórmulas para o bom humor e a longevidade. Número 19. Tenha coragem. Seja forte e corajoso para fazer as coisas que precisam ser feitas. Enfrente seus medos de cabeça erguida. Número 20. Se há algo errado, fale. As pessoas não têm como saber o que lhe incomoda se você não disser. Número 21. Não mendigue o amor de ninguém. Você não pode forçar alguém a lhe amar. Ame-se a si próprio o suficiente para retirar-se da mesa quando o amor já não estiver mais sendo servido. Nossa. Gente, deu até
um... Me inspirei.
Ai, engasguei. Desculpa, não era essa a reação. Número 22. Aceite que nada... Deu um ataque de riso agora.
Alta. Então, deixa eu enrolar, falar alguma coisa aqui. O Diego, então vou contar. Estamos gravando esse podcast via Zoom e estou olhando o Diego agora e ele ficou vermelho quando leu. Isso foi muito interessante.
Ah, tem coisas que tocam na gente mais do que outras, mas sim, vamos lá. Número 22, aceite que nada dura para sempre. Embora não seja algo fácil, é preciso que você aprenda a abrir mão e deixar partir, sejam pessoas, circunstâncias ou situações. Número 23, você é resultado das suas escolhas. O que você será no futuro é resultado das escolhas que você fará ao longo da vida. Tente escolher com sabedoria. Número 24, preste atenção nas pessoas que você ama. Não negligencie as pessoas que você ama. Quando perguntar se estão bem, procure perceber se realmente estão. Escute-as, seja empático e afetuoso. Número 25. Exercite o hábito da gratidão. Ao invés de reclamar, mude o ângulo de visão e passe a ser grato por todas as suas conquistas. Número 26. Ame-se e aceite-se como você é. Procure aprimorar-se, porém, orgulhe-se da pessoa que você é. Enfim, de...
Sobreviveu.
Enfim, procure pensar em todas as coisas que eu poderia lhe dizer que talvez pudessem auxiliar você a atravessar esses próximos 26 anos.
Nem procurei, todas... Diego, fui eu que pensei.
Ah, é verdade, é. Desculpa.
Eu pensei com muito carinho em cada uma dessas dicas.
Enfim, Di, procurei pensar em todas as coisas que poderia lhe dizer que talvez pudessem auxiliar você a atravessar esses próximos 26 anos. É o nervoso, a gente até enxerga a letra onde não tem, né? Enxerga onde tem. Nem todas são fáceis de serem colocadas em prática, eu sei. Mas também sei que estarei sempre a seu lado e que juntos seguiremos nos apoiando. Você é uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo. E sou eternamente grata por nossa amizade. Obrigada por todos esses anos de aventuras na vida. Espero que possamos ter outros 26 e, quem sabe, mais 26. Amo você. Muito obrigado.
Coisa linda de
nossa.
Nada.
Nossa, tem umas coisas que pegou pesado, hein?
Gente, quando eu fui escrever a carta pro Diego, eu realmente pensei o que é que eu gostaria que, se alguém viesse do futuro, que essa pessoa me dissesse. Aí eu pensei em várias situações da minha vida que eu gostaria de receber conselho. Aí eu simplesmente fiz a transposição para a vida do Diego, já que eu acompanhei ela. E aí eu pensei em várias situações e fui pensando no que eu poderia dizer para te ajudar a enfrentar elas antes que acontecessem. Eu tô nervosa também.
E tem coisas que, nossa, olhando agora para trás, assim, e pensando tanto nos conselhos e quanto nas situações que a vida nos coloca, né, ao longo da nossa trajetória, como seria bom se alguém tivesse chegado, assim, e nos colocado no nosso colo uma lista dessas. Mas também eu fico pensando, talvez, se não iria perder um pouco da graça se a gente já soubesse, já cheguei.
Que eu acho que talvez nós não errássemos nesses aspectos, mas errássemos em outros. Então, acho que compensaria.
Humanos, né?
Estaríamos sempre errando. Uhum. Teríamos spoilers de alguns para não errar, mas aí erraríamos em outros.
Sim, tem coisas que acabam nos pegando. Vou reler com com calma, vou guardar.
Eu fico feliz que você tenha gostado, porque justamente eu sei que o Diego é o maluco das listas. Queria só comentar uma coisa da carta que o Diego me escreveu. Ele colocou que teve o tempo do grupo de jovens. Esse tempo do grupo de jovens, eu quero mandar um abraço para esse pessoal. É um pessoal que nós íamos na igreja do bairro Nossa Senhora de Lourdes. Então, a igreja Nossa Senhora de Lourdes, o grupo de jovens se chama Nova Geração. E, gente, o grupo ainda existe, super ativo. E hoje, como eu falei no início, eu sou professora. E, curiosamente, alguns alunos já me disseram: prof, tu fez parte do grupo. Que legal, hoje eu faço. E isso é muito bacana, a gente vê que o tempo passa e certos carinhos permanecem.
E se não estou enganado, Nova Geração é o grupo mais longevo, assim por dizer, né, de Caxias, ou pelo menos é um dos mais, se não é o mais antigo, assim, em atividade, é um dos mais. E acabou, assim, tem muita gente que passou hoje, que está em diversas áreas, que fez parte, né, do grupo.
E mais do que algo relativo à religião, né? Essa questão lá do grupo de jovens era relativa à questão da aceitação. Uhum. Porque você era aceito do jeito que você era e você era acolhido. E eu lembro que isso foi a primeira vez que eu me senti acolhida por um grupo de pessoas. E a emoção foi tão grande que eu lembro até hoje. E é muito emocionante falar nisso também.
Porque
eu tenho um carinho muito especial.
Porque é na adolescência, né? Uma época em que a gente está passando por um turbilhão de sensações e de querer se aceitar, ser aceito, e até de se aceitar como a gente é também, e de querer fazer parte, né, de um grupo. E a gente, me lembro que nós éramos tão bem acolhidos, né? Por como
muito.
A gente era, assim, e toda semana a gente tinha os encontros, enfim, e bem como tu falou, assim, era independentemente da religião, mas era mais por uma questão maior, né, mais pelo bem-estar comum, assim, bem acima, né, de ser simplesmente uma coisa da religião.
E nós íamos a pé, lembra disso? Que horror quanto caminhávamos.
Atravessava a cidade, né, para ir até o grupo no sábado de tarde ou no domingo também, dependendo do dia que fosse a atividade, era muito bacana, assim. Um abraço para todos os que fizeram parte da nossa época, os que continuam fazendo parte, e mandem um alô aí pra gente, que a gente vai ficar bem feliz de receber os contatos de vocês e saber o que andam fazendo da vida.
Afinal de contas, somos a nova geração. Me deu vontade até de chorar cantando a musiquinha.
Prende um grito
muito
aí.
Bem,
prende um grito aí do que é do grupo, que a gente vai mandar o um recadinho aqui no ar para vocês depois. Ok, então, devidamente apresentados, vamos falar um pouquinho sobre como é que vão funcionar as coisas aqui no Prende o Grito. Primeiro de tudo, acho que é bacana a gente falar um pouquinho sobre como é que surgiu a ideia do podcast, né?
Então, gente, olha só, eu tinha, coincidentemente, no final do ano passado, uns colegas de trabalho que desenvolveram um podcast também mais voltado ali para o pessoal da escola onde eu leciono, voltado para o público em geral, mas os alunos têm bastante acesso, me convidaram para que eu conversasse um pouquinho, juntamente com uma psicóloga, sobre a questão do feminismo. E foi uma experiência tão bacana que eu fiquei enlouquecida para repetir. Então, gente, um podcast bem bacana que está no início, que a gente gostaria que vocês também prestigiassem, é o Cultura Útil. Dei uma olhadinha que é bem legal. Foi lá então onde eu fiz a minha, entre aspas, estreia. Ui, sou famosa. E aí o Diego apareceu na minha casa e trouxe a boa nova. Diga, Di, conte a história.
Isso foi lá em janeiro, né? A gente tá aqui, já passamos da metade do ano. Um belo dia eu mando uma mensagem pra Déia: preciso falar contigo, mas tem que ser pessoalmente. E aí chego na casa dela com sempre... As idas à casa da Déia são sempre muito gastronômicas, por assim dizer, porque sempre tem um café, tem um bolo, tem um chá, tem chimarrão. Não agora, porque por motivos de não estamos podendo.
Óbvios.
E nem estamos indo. Mas eu cheguei lá e contei pra ela da história, da minha ideia de que eu tinha de produzir um podcast, porque eu sempre também gostei de consumir podcast. Eu tinha vontade também de compartilhar os assuntos que me deixavam intrigados, que me inquietavam, enfim, e coincidentemente ou não, não sei se já, aí já não sei se foi uma coincidência, se já, ou se já era o destino de a gente estar aqui hoje gravando esse podcast. Ela falou, poxa, eu também tenho essa ideia. E eu cheguei para trocar uma ideia com ela, assim, bem informalmente. Ela já pegou, já abriu o computador e já começou a fazer, colocar as ideias no papel aí, enfim, na tela. E hoje estamos aqui estreando, esperamos que a contento, e foi por aí. Sempre tem aquela fase, aquela tarefa de escolher o nome, né? Como vai se chamar o podcast? Passamos por vários nomes, né? Até chegarmos ao Prende o Grito, porque dado momento a gente se deu conta de que existia essa expressão, Prende o Grito, que pros gaúchos, né, pros moradores aqui do Rio Grande do Sul, especialmente, ela tem um... Apesar de não fazer muito sentido, ela faz muito sentido, diria eu.
Exato. Diria eu, foi maravilhoso.
Diria eu. Apesar de ADM 2020. Apesar de não fazer muito sentido, Prende o Grito é uma expressão que faz todo sentido para quem está aqui inserido. A gente consultou algumas pessoas que nos falaram, acho que é um nome ótimo.
Porque... Mas nós consultamos essas pessoas já com o coraçãozinho pendendo para Prende o Grito. Justamente pelo significado.
Por que Prende o Grito? Porque a ideia é justamente essa, de compartilhar os temas, né? Com vocês que estão aí do outro lado. Toda semana vai ter uma temática diferente e a ideia é que vocês prendam o grito. Se tiverem alguma questão relacionada ao tema, que se tiverem alguma dúvida, se quiserem colocar a sua opinião, prende o grito para nós que a gente vai compartilhar e vai ser um prazer também discutir junto e formar uma comunidade, essa ideia assim, né? Mas não bastasse...
Diego, só um pouquinho. Vamos parar de judiar o pessoal que não é do Sul e não sabe o que significa Prende o Grito? O que você acha?
Vamos lá, então. Eu intrigado também, porque justamente nas discussões, nas nossas conversas, enquanto a gente estava preparando o programa, esse programa inicial, a gente também chegou a essa, teve essa dúvida. Será que as pessoas vão entender o que é Prende o Grito? O que significa? E aí eu fui atrás de uma explicação de um especialista no assunto. Não um especialista em Prende o Grito, deixa bem claro, mas... um especialista em língua portuguesa e é uma das maiores referências, inclusive, na questão linguística aqui do Rio Grande do Sul, que é o professor Luiz Augusto Fischer. Ele é uma autoridade nessas questões de língua, ele é autor de diversos livros relacionados a esse tema, como o Dicionário Gaudério, o Dicionário de Porto Alegres, Dicionário de Expressões Estrangeiras, enfim, acho que não teria ninguém melhor nesse momento para nos trazer a contribuição e explicar de onde, de fato, que surgiu a expressão Prende o Grito. E ele, prontamente, muito simpaticamente, gostaria até de agradecer ao professor Luiz Augusto Fischer, que nos mandou a seguinte explicação para a expressão Prende o Grito.
Alô, Diego. Aqui Luiz Augusto Fischer falando para esse podcast que está abrindo aí o Prende o Grito. Um pequeno comentário sobre as palavras que compõem essa expressão, sobre o sentido dela. Sabe que em espanhol, prender quer dizer acender, né? Se fala no prender fuego, por exemplo, né? Mas se diz também para ligar o rádio, né? Por exemplo, prender la rádio. Né? E em português também, antigamente, quando eu era criança, muito tempo atrás, ainda se usava nesse sentido. Nos anos 60 se dizia, por exemplo, aquela musiquinha Marcha Soldado, e assim, Marcha Soldado, Cabeça de Papel, né? E lá pelas tantas dizia assim, o quartel prendeu fogo, o fulano deu sinal. Quando eu aprendi a cantar, se dizia, o quartel prendeu fogo, não pegou fogo. Porque aqui no Rio Grande do Sul, por causa da proximidade, enfim, com países de fala hispânica, essa palavra também entrou como um sinônimo corrente para acender, ligar e tal, né? Então, é legal porque na expressão essa que está em causa agora, que é o nome do podcast, que apareceu foi Prende o Grito, quer dizer, solta o grito, na verdade, né? Acende o grito. Quem olha à primeira vista pode não entender, porque prende o grito pode parecer que é isso, né? Assim, represa o grito. E não, quando a gente diz qualquer coisa, prende o grito, significa qualquer coisa, solta o grito da garganta. Esse é um dos pequenos mistérios bonitos do uso da linguagem, enfim, do uso da língua portuguesa brasileira aqui no Sul. Acho que é essa a história, tá bom? Um abraço e boa sorte para vocês.
E nós gostaríamos mais uma vez de agradecer, então, ao professor doutor Luiz Augusto Fischer pela gentileza em esclarecer melhor o significado de prende o grito. Por falar em compartilhar, nós temos alguns quadros especiais. Vamos falar sobre eles, Di?
Vamos lá, então. Toda vez que você escutar, é sinal de que alguma coisa nova vai surgir no episódio. Um dos quadros...
Ui!
Um dos quadros que a gente pensou é o Gritos e Sussurros. O que, que é o Gritos e Sussurros, Andréia?
É aquele momento em que você abre o seu coração sobre alguma experiência que você viveu ou que está vivendo. E nós vamos tentar te ajudar. Talvez a gente nem ajude, pessoal, mas pelo menos nós vamos conversar a respeito. E conversar sempre é bom.
Se a gente não ajudar, pelo menos dá pitaco, a gente vai.
A sua participação, então, é por meio do nosso e-mail, prendeogrito.podcast@gmail.com. Na mensagem, avise se podemos identificar o seu nome ou não, ok?
Deixando para ficar bem claro como é que vai funcionar o Gritos e Sussurros. Uns 2 dias antes da gente gravar o episódio, a gente vai publicar nas nossas redes sociais do Prende o Grito, qual vai ser o tema que a gente vai gravar. E aí, se você tiver alguma contribuição, algum depoimento, alguma pergunta, você manda um e-mail para nós, Prende o Grito.
Prende o Grito, gente!
prendeogrito.podcast@gmail.com. Pode ser textão, pode ser textinho, o que você preferir. Só deixe claro se você quer ou não que seu nome seja identificado.
E temos também um outro quadro chamado Grito do Bem. O que é o Grito do Bem, Diego?
Grito do Bem é aquele momento em que vamos indicar algum livro, algum filme, alguma série, algum rolê, alguma coisinha relacionada ao tema. Para quem não conseguir anotar, também vai ficar tudo detalhado lá no nosso perfil do Instagram. Por exemplo, se a gente indicar algum livro, algum filme, alguma coisa, vai estar tudo lá no Prende o Grito, @prendeogritopodcast no Instagram, para você chegar e curtir e aproveitar a dica.
Então já sabe, galera, não deu tempo de anotar? Corre pro Insta que vai estar tudo lá.
E também um terceiro quadro é a gritaria. A gritaria é quando a gente solta o verbo sobre qualquer tema que tenha nos tirado sério na semana, alguma coisa local, alguma coisa nacional, alguma coisa internacional, alguma coisa que a gente quer dar uma gritaria.
A gente quer espernear um pouquinho, é no quadro gritaria.
Aliás, eu quero aproveitar esse momento que a gente está falando dos quadros e eu gostaria de começar já estreando o Grito do Bem. A tua carta, quando eu estava escrevendo, me veio muito forte, assim, eu não sei porque eu me lembrei do Pequeno Príncipe. Muita gente vai dar risada porque é uma história que é muito ligada à questão da infância, né, também, enfim, mas é uma história que ela é um clássico, mas que serve para todas as idades, né, e todas as épocas, enfim, é uma mensagem que ela perpassa qualquer, extrapola toda a questão temporal, né, da criança.
É, eu diria até que se perpetua pela sua atemporalidade.
Uhum. Foi lançada em 1943 e até hoje ela tá ali viva, né? Enfim, a mensagem é sempre bonita. E aí eu descobri, eu tava passando na Netflix e eu vi que tem esse filme na Netflix. Eu assisti ontem à noite, eu vi o filme de novo. É muito emocionante, rever uma coisa que eu tinha visto uma outra versão dessa história quando eu era criança, quando eu era adolescente. E aí rever, tem essa animação que é de 2015, que é do diretor Mark Osborne, e é de 2015 essa. Eu lembrava da história de lá, nem lembro que ano que eu tinha visto, que eu tinha lido também o livro. E é muito legal, eu super recomendo, então tá disponível essa versão nova nem tanto, né, de 5 anos atrás, de 2015, e aí eu comecei a pesquisar, porque daí eu corri pro Google, fui procurar detalhes, assim, eu descobri que também em 2015 foi lançada uma versão do Pequeno Príncipe em cordel, que é aquela.
Ah, que legal!
Que é muito legal, assim, que ele traz elementos do Nordeste, assim, para a história, e com os traços, são dois. O autor é o Josué Limeiro, ele é um cordelista, poeta e escritor pernambucano. Quem faz as ilustrações é o Vladimir Barros. É muito bonito, assim. Eu não tive acesso à obra, mas eu fiquei bem a fim de comprar esse livro, porque é muito legal. Eu gostei porque ele traz mais para perto de nós também, assim, é uma história universal que coloca elementos que bem brasileiros, né, na história. Fica a dica aí, então, Grito do Bem. Para quem tiver a oportunidade de rever O Pequeno Príncipe, de reler O Pequeno Príncipe, de ter acesso a essa versão do Pequeno Príncipe em cordel, é muito legal, assim. Esse é o Grito do Bem que eu quero deixar para essa semana.
Muito bacana o teu grito do bem, Diego. Adorei ele. E acredito que o pessoal que está nos ouvindo também vai gostar.
E além do Instagram, então, e do e-mail, a gente tem também uma página no Facebook, que a gente também faz todas as atualizações lá. E o Twitter prende o grito. Então, formas de prender o grito não
Não
faltam, né?
faltam.
Não faltam. É isso aí. Algo mais a declarar para essa estreia aí do podcast?
Eu diria que foi um prazer ter estado aqui com vocês. Nossa, eu sou chique, né? Brincadeira. Quer dizer, brincadeira não. É verdade, é um prazer imenso estar fazendo isso. Ainda mais com uma pessoa tão especial que nem você. E as tuas palavras tocaram meu coração de uma forma inimaginável. E agradeço muito por isso. E, pessoal, prende o grito. A gente está aqui esperando. Contamos com vocês.
Isso aí, a gente se vê. Se vê não, a gente se ouve por aí.
Até mais, um super beijo.
E ótima semana a todos.
Esse foi o podcast Prende o Grito. Siga a gente no Instagram, @PrendeoGritoPodcast.
Você também pode abrir seu coração sobre o assunto da semana e sugerir um tema para os próximos programas no e-mail prendeogrito.podcast@gmail.com. Até a próxima!